DW. Jornal da Manhã.
Jorge Carlos Fonseca reforça a posição da CPLP sobre a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial.
É uma questão que eu abordei direta, frontalmente, várias vezes ao presidente Obiang, já na Cimeira de Santa Maria no Sal, na visita oficial que fiz a Guiné Equatorial pouco antes da Cimeira de Luanda.
Na Etiópia, a escalada do conflito entre o governo central e as autoridades locais na região de Tigray e os 70 anos da Convenção de Genebra sobre os Refugiados. Quarta-feira, 28 de julho de 2021, está com Thiago Melo no Jornal da Manhã da DW. Bom dia. Jorge Carlos Fonseca quer ver mais progressos políticos na Guiné Equatorial, país que a curto prazo não assumirá a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, enquanto não cumprir a moratória de adesão que obriga a eliminar a pena de morte. O chefe de Estado cabo-verdiano falou à DW, em exclusivo, na sua breve passagem por Lisboa, a caminho do Brasil, onde inicia esta quarta-feira uma visita oficial de 5 dias a convite do seu homólogo Jair Bolsonaro. O objetivo da visita é reforçar a cooperação entre os dois países, mas Carlos Fonseca junta-se a outros estadistas lusófonos convidados para a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. João Carlos.
O presidente de Cabo Verde não põe em causa a pertença da Guiné Equatorial à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, admitida em julho de 2014, na Cimeira de Dili, em Timor-Leste.
Houve uma recomendação dos ministros para a entrada. A entrada já estava prevista em cimeiras anteriores. E, na altura, as reservas eram muito poucas. Terá sido preferível ter entrado, isto é, com um programa de adesão, um programa de integração, do que, digamos, uma atitude de pura exclusão, rejeição da Guiné Equatorial fora do quadro comunitário.
Passados 7 anos, Jorge Carlos Fonseca considera hoje discutível que a entrada do país dirigido por Teodoro Obiang na organização lusófona tenha sido aceita por consenso ao mais alto nível, sem exigências prévias de cumprimento da moratória para a admissão, que impõe, entre outras condições, a abolição da pena de morte.
É uma questão que eu abordei direta, frontalmente, várias vezes ao presidente Obiang, já na Cimeira de Santa Maria no Sal, na visita oficial que fiz a Guiné Equatorial pouco antes da Cimeira de Luanda.
O presidente cabo-verdiano recorda que a CPLP é uma comunidade que tem valores como a democracia e rege-se por princípios. Destaca, entretanto, o facto de, na presidência de Cabo Verde, agora transferida para Angola, ter sido elaborado pela primeira vez um programa concreto de integração da Guiné Equatorial na organização, apoiado por um envelope financeiro próprio.
Se me pergunta se esperaríamos ver mais progressos políticos, sim, mas eu creio que mais cedo ou mais tarde nós contamos com progressos políticos na Guiné Equatorial, de todo ponto de vista.
Nos domínios da promoção e difusão da língua portuguesa, do ensino, mas também no plano político, por exemplo, da abolição da pena de morte, concretiza. Por outro lado, depois de Angola, que detém a presidência rotativa da CPLP, existe a pretensão da Guiné-Bissau em ser o próximo a assumir o cargo, de acordo com as manifestações expressas na Cimeira de Luanda. Segundo Fonseca,
o presidente de exercício foi mandatado, o presidente Lourenço, para fazer algumas consultas, e faça essas consultas, nomeadamente ao novo presidente que for eleito em São Tomé e Príncipe, às novas autoridades, a Guiné-Bissau, decidir-se-á, em princípio, entre a presidência de São Tomé e Príncipe ou a presidência da Guiné-Bissau.
Entretanto, a recente aproximação entre Carlos Fonseca e o presidente Umaro Sissoko Embaló indicia haver um eventual interesse por parte do chefe de Estado cabo-verdiano em apoiar as pretensões do seu homólogo guinense, mas Fonseca desfaz eventuais equívocos sobre esta matéria.
Como cidadão, Jorge Fonseca, poderei ter as minhas preferências, as minhas simpatias e gostos pelos sistemas de governo, pelos sistemas políticos, mas como presidente de Cabo Verde tem que ter muita prudência, tem que ser muito pragmático, muito realista. O critério é o de legitimidade do exercício do poder, só que é o grande critério.
Jorge Carlos Fonseca acrescenta que Cabo Verde não pode dar-se ao luxo de selecionar relações políticas e diplomáticas com países que acha que obedecem a critérios de democracias mais perfeitas ou onde as liberdades são mais respeitadas. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Na sua opinião, o que ainda impede a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. Trazemos agora a mensagem do internauta Rosário da Historicidade, que comenta: na minha opinião, não há nenhum impedimento, a não ser que a Guiné Equatorial ainda queira julgar os seus aguilhos e os demais cidadãos como seres sem direitos de amnistia. Também, se calhar, ainda quer seguir o exemplo estranho de outros países, mas o normal seria a abolição da pena de morte. Logo mais trazemos mais comentários. Participe!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A justiça francesa anuncia hoje a decisão sobre o recurso de Théodorin Obiang, condenado a pena suspensa de 30 anos e 30 milhões, a 3 anos, aliás, e 30 milhões de euros de multa. O vice-presidente e filho do presidente da Guiné Equatorial foi acusado e condenado por branqueamento de capitais. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi apontou ontem a paz como uma condição fundamental para o fluxo de investimento no país. Na abertura da Cimeira Estados Unidos-África em Maputo, Nyusi avançou que restabelecer a tranquilidade em Cabo Delgado é uma prioridade do seu governo. Entretanto, Angola vai participar por 90 dias no esforço regional da SADC para a manutenção da paz no norte moçambicano. O governo angolano avançou que serão 20 militares. O apoio foi aprovado ontem por unanimidade no parlamento em Luanda. E a contratação direta e aquisição de produtos de saúde foi aprovada pelo governo de Moçambique. A medida visa facilitar o processo face ao aumento de casos de Covid-19 no país. Ontem, Moçambique registrou mais 34 mortos associados à Covid e 1.703 novos casos, anunciou o Ministério da Saúde. Em Bissau, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau regressa hoje às ruas para reivindicar melhores condições de trabalho. A última manifestação, no dia 14, foi impedida pelas forças de segurança, mas desta vez o Ministério do Interior deu garantias de segurança para os manifestantes. E os parlamentares da Guiné-Bissau não tencionam apreciar o pedido de levantamento de imunidade de qualquer deputado, refere uma deliberação divulgada à imprensa. Os parlamentares referiam-se ao requerimento do grupo parlamentar do PSGC, a nota da PGR, sobre o impedimento de viagem do deputado Domingos Simões Pereira e líder daquele partido. Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal Constitucional instou a Comissão Eleitoral Nacional para cumprir na íntegra a decisão do acórdão que orienta para a recontagem integral dos votos das presidenciais de 18 de julho. O processo pode começar já esta quarta-feira. E em Luanda, o presidente da UNITA anunciou ontem que novas ações para concretizar em breve a ampla frente para a alternância em Angola estão em andamento. O anúncio foi feito após uma reunião com os líderes do projeto político Para Já e do Bloco Democrático.
DW África. Deutsche Welle.
O Programa Alimentar Mundial anunciou esta terça-feira que ficará na sexta-feira sem alimentos para distribuir em Tigray, região da Etiópia, em conflito armado entre o governo central e as autoridades locais desde novembro passado. Nos últimos dias, o conflito tem se intensificado. Um trabalho de Catarine Hayassini, adaptado por Amos Fernando.
As autoridades etíopes estão a mobilizar forças especiais e milícias vindas de várias regiões do país para apoiar o Exército Federal na região separatista de Tigray, onde os rebeldes locais têm vindo a recuperar terreno nos últimos dias, segundo várias fontes locais. Trata-se de militares vindos de 6 regiões do país que ainda não se tinham envolvido no conflito que iniciou em novembro do ano passado, quando o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed lançou uma ofensiva militar em Tigray. Oromia, a região mais populosa da Etiópia, Sidama, Somália e as Nações do Sul, nacionalidades e povos, já confirmaram o envio das suas tropas, podendo se juntar às forças regulares de Amara, que já lutam lado a lado com as tropas federais. Entretanto, Jack Till Tronvoll, professor de paz e conflito no Jokernes University College da Noruega, considera que o recurso a milícias com fraco treinamento neste conflito justifica-se pelo facto de que a guerra dizimou as tropas federais. Por isso que o académico antevê um cenário sombrio nos próximos tempos. Estas milícias podem basicamente serem vistas como carne de canhão e podemos esperar muitas baixas. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed apelou ao apoio militar regional depois que o antigo partido no poder do Tigray, a Frente de Libertação do Povo do Tigray, TPLF, retomou o controle da capital regional Mekele e expulsou em junho a Força de Defesa Nacional da Etiópia. A agência noticiosa Reuters reporta que os combatentes do TPLF estariam em direção a Afara, uma região considerada estratégica no país, porque passa por aqui a linha férrea que liga a capital Addis Abeba a Djibouti. E o analista etíope Ioannis Voldemariam, baseado nos Estados Unidos, observa que, portanto, se a TPLF conseguir cortar a linha férrea, então o governo central não terá acesso ao porto marítimo. A Etiópia tem um sistema federal de 10 estados regionais constituídos, na sua maioria, na base étnica. Cada estado regional tem as suas próprias forças especiais e grupos de milícias locais, geralmente composto por agricultores. Meliseu Dijani, da Universidade de Awassa, na Etiópia, considera que o apoio das tropas vindas de outras regiões visa defender o interesse nacional. O TPLF foi considerado um grupo terrorista pelo governo federal, através de um decreto. Por isso, agora tornou-se uma ameaça para a nação. Mas Ioannis Voldemariam alerta que o envolvimento de muitos grupos com agendas diferentes pode alastrar mais o conflito. É uma situação muito perigosa. Isto parece ser uma receita para algo realmente catastrófico. Nesta quarta-feira, o Programa Mundial da Alimentação denunciou que um comboio da organização com ajuda humanitária para a região etíope de Tigray foi atacado no domingo a cerca de 115 quilômetros de Semera, a capital da região vizinha de Afara. Até aqui, ainda não são conhecidos os autores do ataque e o PMA decidiu suspender todas as movimentações a partir de Semera até que seja garantida a segurança na região.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
A Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados completa esta quarta-feira 70 anos, mas apesar dos avanços, hoje há falta de vontade política para implementar os direitos dos refugiados, dizem especialistas. Os países africanos estão mais avançados neste quesito. Desde que deixou a sua terra natal, Burkina Faso, o jovem Amadou Dipama, que fugiu da violência, empenha-se na defesa dos direitos humanos. Há 20 anos, o estudante, juntamente com muitos outros, opôs-se à ditadura de Blaise Compaoré, que governou o país com punho de ferro durante 27 anos, até ser derrubado durante uma revolta popular em 2014. Graças à Convenção de Genebra, Dipama conseguiu refugiar-se em Munique, na Alemanha, onde vive até hoje. A Convenção de Genebra é uma base indispensável para a proteção dos refugiados em todo o mundo. Define quem é refugiado e quais são os seus direitos e obrigações. As pessoas que fugiram dos seus países e podem justificar o medo de serem perseguidas por razões de raça, religião, nacionalidade, pertença a um determinado grupo social ou opinião política, têm direito a este estatuto. Quando estava em fuga, não sabia da Convenção de Genebra sobre os refugiados. Nos nossos países, as pessoas têm pouca informação sobre o assunto. É uma lacuna. Foi quando vim para a Alemanha que tive de aprender a lidar com isso, pois fui rejeitado no início. Quando chegou à Europa, Dipama teve de lutar até obter a sua autorização de residência e fazia sempre uma pergunta a si próprio. Por que é que algumas pessoas estão protegidas e eu não? Embora pudesse explicar tudo sobre a minha situação no Burkina Faso, que fui perseguido como estudante no movimento contra o ditador, mas isso não ajudou. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial e face às crescentes tensões políticas entre o Ocidente e o Oriente, as Nações Unidas adotaram esta convenção em Genebra em 1951 para proteger os refugiados. No entanto, no início limitava-se a proteger principalmente os refugiados europeus após a Segunda Guerra Mundial. Na medida que a situação no mundo mudava, um novo protocolo alargou o âmbito da convenção em 1967. A convenção desempenha ainda hoje um papel importante, uma vez que é o único documento que obriga os estados a oferecerem proteção aos refugiados, explica Susan Fratzke, analista do Migration Policy Institute em Bruxelas.
Nearly 150 countries have signed the convention.
Quase 150 países assinaram a convenção e esta é também a base das leis internacionais sobre refugiados e asilo em todo o mundo. Por isso, penso que continua a desempenhar um papel importante. Foi também escrito sob diferentes condições. Os redatores tinham em mente que as pessoas tinham sido expulsas das suas casas pela Segunda Guerra Mundial e pelos preparativos para a Guerra Fria. Mas hoje em dia, as pessoas estão a fugir por muitas razões diferentes. Estão a fugir dos estados falhados, onde o governo entrou em colapso e grupos rivais estão a lutar pelo poder ou a um grupo rebelde a causar conflitos na área.
It just means that we need to think beyond the convention and be increasingly creative in how we try to address people's needs.
A Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados não está à altura do seu potencial, dizem alguns analistas que apontam para a falta de cooperação internacional e obrigações vinculativas para os estados signatários. Atualmente, alguns estados africanos estão entre os maiores países de acolhimento de refugiados do mundo. Quase todos os países do continente assinaram a Convenção de Genebra.
DW Notícias.
Na Tunísia, o presidente Kais Saied exonerou ontem 20 altos funcionários do governo. A decisão vem dias depois da demissão do primeiro-ministro, Hichem Mishishi, e da suspensão do parlamento por 30 dias. Por seu turno, o líder do Partido Islamita Tunisino e presidente do parlamento afirmou ontem que o seu partido está a trabalhar para formar uma frente nacional para pressionar o presidente para um regresso ao sistema democrático. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse seguir com a maior atenção à instabilidade na Tunísia. Na Costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara e o seu antecessor e rival Laurent Gbagbo reuniram-se ontem numa reunião histórica considerada fundamental para o processo de paz no país. Ambos afirmaram que o encontro foi positivo. Na Alemanha, já são pelo menos 2 mortos, 5 desaparecidos e 31 feridos numa explosão ocorrida ontem numa unidade de tratamento de resíduos químicos em Leverkusen, no oeste do país. As operações de socorro prosseguem. E os Estados Unidos e a Rússia reúnem-se hoje em Genebra para o diálogo de estabilidade estratégica entre as duas potências. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos acusou ontem a Rússia de tentar interferir nas eleições intercalares de 2022, disseminando desinformação. Joe Biden considerou que os ciberataques poderão um dia desencadear um verdadeiro conflito armado. E devido ao aumento de infecções de Covid-19 no país, o governo norte-americano voltou a recomendar aos cidadãos vacinados o uso de máscaras em locais fechados, em zonas de alto risco.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para perguntar, na sua opinião, o que ainda impede a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial? Anomo Wavava diz, na minha opinião, acho que o governo está a evitar, mas não diz quais são os seus motivos. Armando de França Mesa escreve no nosso Facebook, pena de morte é uma arma mortal para intimidar os opositores da dinastia Obiang. Há também comentários sobre a ida de militares angolanos a Moçambique para ajudar a SADC no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Daniel Barroso escreve, coitados dos meus cambas, vão lutar contra uma guerra que o Ocidente provocou em Moçambique. De La Fuente comenta, existem relações excelentes entre Angola e Moçambique e, para além disso, são países da SADC. Portanto, a ajuda de Angola é muito benéfica. Com este comentário, encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenha todos um ótimo dia.